cá estamos nós, mais uma vez, para trazer até você as notícias e discussões mais relevantes a respeito do universo do entretenimento digital. O Jogando Papo está no ar e traz nesta edição alguns dos destaques apresentados na Gamescom 2017, dentre eles: Xbox Game Pass finalmente anunciado para o Brasil. O que nossa equipe acha dessa novidade? Microsoft surpreende com o anúncio de Age of Empires 4, finalmente um jogo totalmente novo na franquia depois de 12 anos. ReCore Definitive Edition ganha extras, se torna a única versão do jogo e ainda entra no Game Pass em setembro. Square Enix e Ubisoft anunciam um crossover inesperado. E falando em Square, Final Fantasy XV é anunciado para PC. Alguém aí foi pego de surpresa? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Dart Range, Cadelin e Saci. O Jogando Papo está carregando. Salve, salve, meu povo! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar agora a edição 95. E, obviamente, vamos começar sabendo o que cada um dos jogadores tem feito nos últimos dias. Começando pelo meu queridíssimo Dart Range. Como é que vai, chefe? O que que anda jogando?
Bom, eu nos últimos dias, não sei se vocês lembram que na última gravação eu comentei que eu tava vendo TV 4K, que tava quase comprando uma e tal. Daí os planos mudaram completamente, a TV que eu tava olhando, que era uma TV mais baratinha, desapareceu do mercado. Inclusive agora ela reapareceu mais cara do que tava antes, porque cresceu o olho, né, viu que era uma TV com bom custo-benefício, esgotou rápido, e quando voltou mais cara. Só que daí ela tava fora e tal, daí eu acabei olhando, tava rolando uma promoção aí de uma OLED, que eu tinha arriscado totalmente das opções, né, de compra, porque era muito caro, daí tava com uma promoção que comprando ela ganhava outra junto, por um preço mais barato do que ela custava sozinha até alguns meses atrás, né, eu não resisti e comprei. Então, depois de instalada a OLED, o que eu fui fazer? Eu quero testar os jogos, principalmente jogos do PS4, né? Porque o PS4, ao contrário do Xbox, que só habilitou o HDR para quem tem o Xbox One S, não o Xbox One antigo, né? Original. O PS4 habilitou o HDR para os consoles originais também. Então eu peguei alguns jogos que eu tenho, que sei que tem HDR, como The Last of Us Remastered, o Uncharted, o Final Fantasy também. Então eu joguei um pouquinho de cada pra testar e fica realmente muito bonito. Só adicionando HDR sem as melhorias pro PS4 Pro, né? Que eu não tenho PS4 Pro.
Então o HDR funciona bem.
Funciona muito bem.
HDR funciona bem, mesmo no PS4 normal.
Sim, mesmo no PS4 normal. Que na verdade, isso daí é uma sacanagem das fabricantes, né? Eles poderiam perfeitamente adicionar HDR nas TVs 1080p, só que não fazem isso por uma questão de mercado. Eles querem que as pessoas comprem as TVs 4K, né? Então,
exatamente.
Só coloca o HDR nas TVs 4K.
Não, e é uma sacanagem da Microsoft também forçar você a ter que ter um Xbox One S ou um Xbox One X se quiser ver uma imagem em 4K. Se
em
a gente
HDR,
levar em consideração que... em HDR. Se a gente levar em consideração que uma mera atualização de software adicionou o HDR no PlayStation, porque que não é possível fazer isso no Xbox. Tudo questão mercadológica.
Então eu fiquei testando esses jogos. E também ontem eu resolvi colocar o The Witcher 3, fazia horas que eu não jogava, pra ver se teve alguma atualização pra ter HDR também, não teve nada. Parece que nem vai ter atualização pro The Witcher, pro PS4 Pro, né? Só pro Xbox One X.
Vai sim.
Vai?
Não ia, mas eles mudaram de ideia. Quando eu saí pro
X. Ah, que bom, porque eu já tava me escabelando por ter o The Witcher no PS4 e não no, no Xbox. Mas mas daí eu comecei a jogar um pouquinho pra, pra ver se tinha HDR, vi que não tinha. Só que daí resolvi retomar de vez o The Witcher, que eu tinha parado na época que ele foi lançado. Eu joguei por um mês e pouco, depois dei uma parada e nunca mais tinha voltado, né? Não cheguei a terminar. Quero ver se agora eu consigo terminar ele. Tô nas missões de Novigrad, hein? E é isso. É isso que eu tenho jogado.
Só isso?
É.
Só isso? É, tá certo. Tá certo, só. Foi pouca coisa. Aliás, foi pouca coisa mesmo, se a gente comparar.
Não, foi
com
pouco porque eu não joguei muito
agora.
Tempo esses jogos, até porque numa TV nova eu não queria testar só games, né? Eu queria testar conteúdos em 4K. Fiquei vendo em looping aqueles canais de demonstração de 4K e HDR no YouTube, que tem aquelas imagens super bonitas, ficam rodando em demonstração nas lojas. Até isso eu fiquei olhando.
Nossa, que beleza.
O Netflix em... Que tem 4K no Netflix e com Dolby Vision. E o Dolby Vision...
Mas tem coisa em quantidade em 4K no Netflix?
Razoável.
Quantidade não, mas tem bastantinho.
Principalmente os originais Netflix do ano passado pra cá.
É. Mas tem muito legal. Original do Netflix que é 4K, mas não tem HDR.
Verdade.
E os que tem HDR, todos são Dolby Vision na Netflix. Esses que são Dolby Vision... na Netflix, na TV que suporta Dolby Vision, eu sei que nas TVs que não suportam Dolby Vision, é o HDR10, né? Então não fica sem o HDR.
É. Mas o que eu ia falar é que eu fico muito bolado, porque eu tenho uma TV 4K com HDR e eu não posso aproveitar nada disso porque a minha conexão não deixa. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque o programa não é pra choradeira.
É, eu consegui olhar qual é a velocidade... E roda o Netflix para poder rodar 4K, né? Eu vi que começa a ser 4K a partir de 7 mega e pouco, 9 mega e pouco, uma coisa assim. E a qualidade máxima é com 15 mega e alguma coisa de velocidade.
Interessante, não é tão alto quanto eu imaginava.
Eu também imaginava que fosse mais alto.
É, imaginava que fosse ser pelo menos alguma coisa na faixa dos 20 a 25
mega. É, o 1080p começa de... 2 ou 3 meg, vai até 5, 6, uma coisa assim.
Netflix é o benchmark dos codecs, né?
É, verdade.
O YouTube dá pra perceber que é mais pesado.
É, o YouTube é bem mais pesado. O YouTube é bem mais pesado. Eu assisto vídeo 1080 no YouTube e a média é de 6 a 8 mega. Arquivo 1080 normal. Nem imagino como deve ser um arquivo 4K. Mas, tudo bem. Vamos em frente. Doutor Cadelin. E aí, o que que anda fazendo? O que que anda jogando?
Bem, galera, olha, apesar de você ter comentado antes ali, Porto, que não teria sido muita coisa o que o Dart jogou, perto do que eu teria jogado.
Comparado com você.
Mas na verdade foi, porque nessas últimas semanas eu tenho andado bastante tarefado com algumas atividades profissionais e alguns projetos paralelos. Então, olha, eu acho que foi o período que eu menos joguei esse ano, realmente, essas últimas semanas. Ainda assim, eu consegui terminar o Silence, que eu havia comentado no programa passado. Cheguei ao final dele, um final bom, assim, às vezes os jogos chegam no final e desandam. O Silence se manteve bem até o final. Eu joguei muito rapidamente mesmo, assim, o Observer, que é da mesma produtora do Layers of Fear. Então eles lançam...
Ah, é o jogo que tem o Rutger Hauer como personagem principal?
Esse.
Sim, o que interpretando.
A voz, né?
Sim, isso, a voz. Sim.
É o Rutger Hauer, né?
Mas foi muito rapidamente, assim, realmente só pra ter o feeling do jogo, sabe? E sinceramente, que eu tenha me dedicado, realmente, acabou sendo só esses dois. Eu comprei também, mas mal testei ele, o Distrust, que foi um jogo... É um jogo que ele é inspirado, não sei se vocês vão lembrar... Tinha um filme que chamava... eu acho que era A Coisa, em português. Que se passava lá no Ártico, numa base, do John Carpenter, sabe? Bem terrorzão B, assim, sabe?
Lembro, sim.
E eles fizeram muito inspirado nesse cenário. Então, você basicamente é um jogo de sobrevivência ali, que você tem que liderar o teu grupo ali, que tá preso realmente numa base no Ártico, enfrentando algumas ameaças sobrenaturais. É dos mesmos criadores do Beholder, que era um filme que eu também tinha comentado no passado. E foi isso, basicamente, sabe? Eu até dei uma visitadinha, dei uma de Porto aí, dei uma visitadinha no Forza Horizon, joguei ali no DLC da Blizzard Mountain, que eu tinha jogado pouco desde que saiu. Aí eu descobri que o negócio na Blizzard Malta ia jogar só com o Warthog, porque daí você consegue fazer tudo. O Warthog, ele desafia as leis da física, então não tem problema, você pode rodar com ele à vontade na Blizzard Malta. Então, mas foi isso, sabe? Não tive muito mais tempo, infelizmente, nesse período.
Tá certo. Só uma dica, tem outro carro que também se dá muito bem em Blizzard Mountain, que é o Hummer. Pega um Hummer também. E o Hummer,
vou testar.
E o Hummer tem a vantagem que você consegue fazer uns upgrades nele que ele passa de 300 km por hora. O Warthog, ele tem umas limitações de upgrade pesadas. O Mago, mesmo com todos os upgrades que você conseguir fazer, ele chega no máximo 200. Hummer bem equipado, ele fica demoníaco.
Vou dar uma checada, assim.
Experimente depois. Doutor Saci, o que que anda jogando, meu querido?
Grande, rapaziada. Olha, eu joguei até um pouco menos do que no outro programa, no período do outro programa. Pude me concentrar um pouco mais com meu filho jogando dessa vez. Então, tive que jogar o Minecraft, que eu acho que o Cadelinho sabe o que que é isso também.
Né? Com certeza. Lego, me esqueci de dizer, eu joguei Lego World com a minha filha, né?
Lego Star Wars, joguei um pouquinho. Hoje eu tava jogando o Lovers in a Dangerous Space-Time, porque ele tava de aniversário esses dias, eu dei um controle novo pra ele, que os nossos já estão meio acabadinhos, e daí chamou os amiguinhos pra finalmente jogar três jogadores ao mesmo tempo ali no sofá. Né? Então nos divertimos um pouco aí no co-op local. E campanha, joguei um pouquinho, meio-dia hoje, a campanha do Gears of War 4. E antes do programa eu estava experimentando alguns DLCs novos aí do Halo Wars 2, aí, alguns líderes novos de facção, e estava vendo como é que estava isso aí. Mas foi essencialmente isso aí mesmo.
Tá certo, muitíssimo bem. Pois não é que apareceu mais uma cabeça para se juntar à nossa sala multiplayer? Então ele já chega falando. Doutor Albob, tudo bem com você, meu chefe? Tudo certinho? O que que andou jogando?
Aliás, eu fiquei muito feliz que vocês indicaram o Sonic, eu sei mais.
Me esqueci que eu joguei Sonic, cara. Como é que eu pude cometer essa falha? Claro que eu joguei, comprei sim.
Fui obrigado a comprar e, nossa, tô muito feliz. É a única coisa que eu tô jogando, pra falar a verdade.
Tá certo. E o Bob, só jogou Sonic?
Não, só Sonic. Eu larguei o FIFA pra jogar Sonic.
Ô, louco!
Não, aquela coisa tipo, não, é uma honra. Eu tenho que terminar esse negócio, sabe? Aquela coisa tipo, nostalgia mesmo. Então, fui obrigado a voltar a jogar Sonic.
Mas o título é longo assim?
Não.
Não, é questão de tempo mesmo.
Não é longo, mas, assim, fica difícil. Do terceiro estágio em diante, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas dá pra jogar. Bom, e da minha parte, assim, acompanho ao Bob e Saci, porque eu só jogo, eu que antes só jogava Forza Horizon 3, agora também jogo Sonic Mania. Aliás, realmente, a expectativa, a enorme expectativa, o hype se concretizou. O jogo valeu absolutamente cada centavo. É maravilhoso e eu digo para vocês, compra obrigatória. Quem não tem, corre. Quem vai jogar no PC, segura aí a onda que no fim do mês, no fim de agosto, ele vai estar disponível para PC. Quem tem para console, para qualquer um dos consoles, pro Xbox One, né? Pro Xbox One, pro PlayStation 4, pro Nintendo Switch, façam o favor de pegar o jogo, porque se não comprar o jogo, não olhe na minha cara. É simples assim.
É melhor assim, Porto. Tipo, deixe de ser muquiranas.
Exatamente.
Pô, tem esse forte componente.
Exatamente. Pô, é o preço de um McLanche feliz e vai te saciar muito mais. Pode ter certeza disso. Pois bem, então vamos para as nossas discussões. Então agora vamos falar a respeito de coisas interessantes que apareceram durante a Gamescom que rolou nessa última semana lá na Alemanha. Muitos jogos foram anunciados, muita coisa interessante apareceu, só que a gente vai começar falando a respeito daquilo que nos parece mais relevante para nós brasileiros. Usuários de Xbox que é finalmente o surgimento do Xbox Game Pass para nossa região. Esse serviço já está disponível há pouco mais de um mês e meio, dois meses mais ou menos, em diversas regiões do planeta. Nós ficamos de fora. Eu, inclusive, como usuário do Insider, eu fiquei muito ansioso para experimentar na época do beta, mas não pude, porque mesmo para os betas havia limitação de regiões, não pude experimentar, mas agora ele finalmente está disponível para nós. Fica a pergunta, para quem realmente interessa o Game Pass? Porque pelo que se vê da lista de jogos disponíveis, tem pouca coisa realmente boa. Grande parte da lista do Game Pass é de jogos medianos e muita coisa retrocompatível. Não estou dizendo que jogos retrocompatíveis sejam ruins, mas acredito que a maioria aqui já deve ter sido jogada anteriormente por nós. E aí, como é que fica? A lista de jogos está interessante? O preço está convidativo? Para quem realmente vale a pena a assinatura do Game Pass? Por isso mesmo eu já trago essa pergunta para vocês. O que vocês acham?
Nós já tivemos naquele programa que o Raymond participou e trouxe na ocasião, em primeira mão, essa questão aí de como ia funcionar o Game Pass. A gente já meio que havia abordado essa questão. E aqui, assim, e desde então, pelo menos a minha opinião, não sei com relação aos colegas, realmente não muda muito, não. Pelo menos não muda nada. Me parece claro que é um serviço de ingresso para quem está realmente entrando agora no mercado aí e está interessado em uma lista grande de jogos. Às vezes, me parece assim, principalmente para as crianças, sabe, para pré-adolescentes, aí assim, que é um pessoal assim que, como é que eu vou dizer, não costumam ser muito fiéis aos jogos, né? Eles gostam de quantidade, de variedade, de ficar testando um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes fica lá perturbando o papai e a mamãe para comprarem um jogo para eles, aí o pai e a mãe vão lá e gastam duzentão no jogo, o guri joga 2 horas e para. Então, isso deve ser um pouquinho frustrante. O pessoal que está ingressando na geração agora, e realmente eu acho que para os pais e mães aí, que de repente querem dar uma variedade para o seu filho, de repente o filho ainda está formando o seu gosto aí nos jogos, e não querem arriscar, de repente, gastar ali 150, 200 reais, 200 e poucos reais num único jogo, aí é interessante, você vai lá, paga a mensalidade, como você pagaria para um serviço qualquer, você vai gastar aí quase um semestre inteiro no que você gastaria em um único jogo, e o teu filho vai ter acesso a vários jogos, e assim, vários desses jogos, inclusive family friendly, né? Vários jogos ali para todas as idades, ou com faixa etária mais acessível. Então, para esse público eu acho legal. Para nós aqui, realmente, do programa, talvez, possivelmente, para os nossos ouvintes, nem tanto.
Bom, eu concordo. O preço está definido, né?
Essa questão do preço era uma incógnita, que quando surgiu o primeiro sinal de preço para o Brasil, o primeiro valor que apareceu era de R$40 por mês, né? E é uma chiadeira, assim, porque o pessoal esperava um valor menor, fazendo comparativos entre coisas que são vendidas em dólar, né? Serviços em dólar que a MS coloca, tanto live quanto outras coisas, o pessoal achou que essa conversão não estava boa e que o preço mais adequado seria R$30. E é esse o preço que eles estão anunciando aí para 1º de setembro, R$29,90, né? Eu concordo com o Cadelinha, assim, que pessoa que tem o hábito, né, de no intervalo assim de comprar, de jogar o que quer jogar, né, dentro ali do primeiro ano do lançamento, né, dificilmente vai ficar muita coisa para trás assim para justificar o Game Pass. Mas eu vejo, eu assinando, é possível que eu assine, por exemplo, um mês. Olha, pô, tem aqueles 3 títulos ali e tal, que eu tenho pena de gastar dinheiro, porque eu acho que eu vou jogar algumas horas, não sei se é muito bom, mas por R$30 eu pegaria, que daí já experimento alguns outros. Isso eu poderia fazer. Eu não me imagino assinando meses em sequência, pelo menos por enquanto não. É, ou a mim ou a meu filho, à medida que ele vai crescendo, né, vai mudando o leque de tipos de jogo que ele vai jogando, daqui a pouco me incomoda aí, porque, ah, o pessoal tá jogando multiplayer aí do tal jogo, pai, quero jogar não sei o quê. Ah, tá no Game Pass esse jogo? Ah, então tá, então por um mês aí tu joga com eles até enjoar, aproveita bem, porque depois não tem mais.
Boa. ainda limita o ímpeto do garoto.
É mais por aí.
O preço ficou bom, né?
Mas é bom.
Essa não é uma ficou bem razoável. É.
Sim.
Aí tem mais um detalhe.
Esse valor é o mesmo. Pera aí. Esse é o mesmo valor do EA Access?
Não.
O EA Access é muito mais barato.
Não. O EA Access é mais caro.
Não, o EA Access não, é muito mais barato. EA Access é R$60 por ano.
Do EA Access?
R$59 por ano.
Ah, não, é assim, sim. É verdade, verdade.
E por mês que... eu não me lembro quanto é o mensal dele. Acho que é 15 ou 10.
Acho que é R$15, talvez.
Por aí, é verdade.
É que o EA Access, quando foi lançado, né, ele tinha uma quantidade muito inferior de jogos, né, até porque é mais restrito apenas da Electronic Arts, né. As quantidades são outras, né? O Xbox, esse Game Pass, ele já nasce com uma quantidade maior de jogos.
O EA Access, só pra avisar aí os ouvintes, é R$60 o anual e R$10 o mensal. Ele é bem mais barato. Uhum. Claro que a quantidade de títulos é menor, mas por outro lado, o EA Access, ele é mais interessante para jogadores hardcore, porque o tempo que demora para os jogos mais recentes irem, migrarem para o EA Access é bem pequeno. E você vê, agora mesmo acabou de...
Além disso, tu pode jogar por um tempo gratuitamente no lançamento, né? Até, aliás, antes do lançamento, na verdade.
É, acabou de ingressar no EA Access o Titanfall 2. Dá uma dimensão aí pra nós da
qualidade.
Como ele chega rápido.
Tipo, é, Titanfall e o Battlefield, né?
Battlefield ainda não chegou, mas tá pra chegar.
É outro público, realmente. Porque daí é o público que realmente, às vezes, o pessoal que tá com pressa. Então, por exemplo, ele te dá acesso antecipado. Vai dar acesso antecipado pro novo FIFA, pro novo NBA. Vai dar acesso antecipado pro Battlefront 2.
Ah, e dá desconto de 10% também, né?
Então, eu acho que o EA Access, ele é voltado realmente pro jogador mais hardcore. O Game Pass do Xbox, não.
É, o que eu estou de olho, uma coisa que, por exemplo, pode fazer com que eu assine mais cedo, um período desses, é o quê? É, tem boas chances da lista de jogos do Brasil não ser igual à lista de jogos americana. Né? Eu estava querendo ver algum indicativo disso e aparentemente vai ter. Por quê?
Mas os jogos de inicial é quase igual.
Sim, não, porque há jogos de 360. Os jogos de 360 retrocompatíveis, alguns não existem na live brasileira, né? Então, mas o que eu tô de olho? Muitas vezes, se você já é assinante e algumas pessoas conseguiram testar no preview, se você era assinante do Game Pass, quando você mudava a região do seu console e você ia lá na loja dos jogos, ele entendia que você já tinha o jogo e ele permitia que você baixasse esse jogo que não está na Live Brasil. Então, se isso se confirmar, essa possibilidade, daí passa a ser interessante, assim, pá, aqueles jogos, pô, queria jogar aquele jogo, nunca saiu na live aqui, não sei o quê. Nesse sentido, ele pode ser um chamariz a mais.
É, aí mudou de figura, realmente.
Viu como é que a conversa faz com que a gente enxergue as coisas de outro modo? Viu? Aí já se torna uma opção interessante. Mas aí também, que jogos...
É uma situação tão específica,
do 360, né? É uma situação específica. É que jogos do 360 que a gente jogou, foi uma época bacana e tal, e nunca apareceram na Live Brasil. Tem Test Drive Unlimited no Game Pass americano? Aí seria legal. Ah, mas Test Drive nunca foi retrocompatível. Aí você tem essas questões. Você tem que estudar bem para saber se o jogo que você quer jogar e tá disponível lá fora é uma opção para você utilizar esse truque, entre aspas.
São duas coisas. Primeiro saber se o truque de fato vai funcionar. E depois ficar de olho nessas adições mensais, né, para ver se entra alguma coisa que possa valer a pena, né?
Exatamente.
Mas tem uma dúvida. Não sei se a gente já falou sobre isso, mas quando você baixa o jogo do Game Pass, ele fica pra você ou só fica 30 dias depois ele sai sozinho?
Ele verifica se você é assinante do programa. Enquanto você for assinante, você pode rodar o jogo. Se você. E ele vai oferecer também a possibilidade de você adquirir o jogo em definitivo com desconto.
Mas é assim, tu tem acesso ao jogo enquanto for assinante do Game Pass e enquanto ele estiver no catálogo, porque ele vai funcionar tipo um Netflix. Depois de um certo tempo, ele pode sair do catálogo.
Eles pretendem avisar, olha, o jogo tal, mês que vem vai sair.
Mas eles pretendem avisar e quando ele tiver prestes a sair do catálogo, tu vai ter a opção de comprar com desconto.
Então tá.
Eu acho que o desconto é só quando ele tiver prestes a sair do catálogo.
Não tinha entendido isso, mas pode ser.
Interessante mesmo. Interessante. Alguém gostaria de adicionar mais alguma informação a respeito disso? Em 3, 2, 1, não. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Continuando numa discussão a respeito do Game Pass, é interessante falar a respeito de um jogo que foi lançado no ano passado e que vai entrar no Game Pass no mês de setembro. Eu estou me referindo a Record, jogo exclusivo do Xbox One, que teve uma recepção meio morna, mesmo sabendo-se quem era o seu produtor. Pois bem, o que acontece é que durante a Gamescom foi anunciado Record Definitive Edition. Oh, que legal! Do que se trata? Se trata de melhorias para o jogo, algumas leves melhorias visuais, uma missão extra, um novo robô e vários itens adicionais. Aí você pensa, e daí? O e daí é o seguinte, esse jogo, essa edição definitiva, se torna a versão única de Record. Como assim? Se você já é proprietário do jogo, o seu jogo no seu console vai ser atualizado para se tornar a Definitive Edition. Todo mundo vai ganhar. Todos que já têm o jogo automaticamente receberão esse upgrade. Daqui pra frente, a Definitive Edition é a única versão disponível de Record para compra. Bom, em versão de disco não, né? Se você vai comprar na loja, você vai instalar o Record normal e ele vai receber as atualizações para se tornar a edição definitiva. Mas ao entrar agora na loja Xbox, a única versão disponível será Record Definitive Edition. E para quem está procurando aí mais um jogo, mais um motivo para assinar o Game Pass, em setembro ele entra na lista do Game Pass. Alguém aqui jogou Record? Acho que o Cadelin jogou.
Sim.
Sim. E é um jogo que você também classifica como mediano, certo?
Sendo bonzinho, sim.
Mediano pra bonzinho? Mediano pra bonzinho?
Na minha avaliação, mediano pra baixo.
Tá. Nossa senhora! Bom, essa edição definitiva te chama a atenção e te faz querer voltar ao jogo? Agora, vamos ver a resposta.
Bom, ele é gratuito, então já é um bom começo. Gratuito quase até injeção na testa. É claro que vai chamar alguma atenção. Vou dar uma olhada, é claro. Mas é que o problema do Record, ele, digamos assim, ele é insanável. Essa aqui é a situação. Porque existem alguns jogos que eles são lançados com alguns defeitos, mas são defeitos sanáveis, tá? Então, vamos pegar lá um exemplo clássico que foi o SimCity. O SimCity foi lançado, todo mundo elogiou ele na crítica, porque foi lançado num circuito fechado para a imprensa. Aí depois, quando veio lá, ele era todo baseado em servidores da web, esses servidores ficaram sobrecarregados, o jogo não rodava para ninguém, todo mundo caiu de pau em cima disso. As notas começaram a despencar, mas era um problema sanável. Nós sabíamos disso. Então, eventualmente, ele acabou sendo sanado. Claro, mais porque o pessoal cansou e parou de jogar do que qualquer outra coisa. Mas, eventualmente, ele foi sanado. Alguns deles são sanáveis, mas a empresa não consegue sanar. Como é o caso do Mass Effect, que está aí no 25º patch, para tentar melhorar as expressões faciais. No Record, o problema é mais basal. O problema realmente está na conceitualização do jogo. E isso não vai ter o que eles possam fazer para melhorar. Aqui nós estamos falando de mecanismo de combate, nós estamos falando de design de fase, nós estamos falando de até de enredo que cative o jogador. E o Record, ele falha sistematicamente em tudo isso. O combate dele, mesmo para um jogo de ação, em terceira pessoa, arcade, digamos assim, ele é muito simplório, ele é muito impreciso até, ele não te dá uma sensação de resposta às tuas ações, as missões, elas não são só lineares, como as próprias dungeons estruturadas são muito lineares, são muito básicas, elementares, assim, na hora de você jogar. Então ele é um jogo assim, que ele peca muito nisso, sabe? E aí a dinâmica com os robozinhos ali, cada um com o seu poder, ficou meio que samba de uma nota só pro jogo, sabe? Eu não acho, tenho certeza que não será modificado isso no novo Record. Eu não me lembro de que as críticas pro Record tenham sido do gênero, putz, se tivesse um robozinho a mais, ele ficaria bom. Ou se eu pudesse pintar de azul o robozinho, realmente seria extraordinário. Não foi esse o tom das críticas, sabe? E não foi nem sobre o aspecto técnico dos gráficos também. Assim, os gráficos são passáveis, ninguém estava incomodado com os gráficos. O jogo é que não empolga mesmo.
Eu tenho o Record e concordo com a avaliação do Cadelin de que essa Definitive Edition não vai fazer com quem não se encantou pelo jogo inicialmente mudar de ideia. Esses conceitos de como é a mecânica de jogo vão continuar o mesmo, vão ter algumas coisas que vão ser acrescentadas em termos de detalhes, né? Uma coisa que era alguns detalhes técnicos de performance do jogo, parece que foram muito melhorados, que irritavam alguns jogadores. Então acho assim, quem gostou um pouco do jogo, pode ser que goste mais. Quem odiou, tendência que não saia disso, né? Eu me diverti um pouco mais. Eu não cheguei a terminar o jogo, acho que eu devo ter feito uns 60%, e quando eu vi as notícias de que sairia conteúdo adicional e tal, eu dei uma segurada, deixei ele no backlog. Quando eles terminarem de lançar o que tiver que lançar, eu volto ao jogo. E eu confesso que eu fiquei feliz de saber que, além do robozinho, vão ter outras melhorias também pro jogo, né, gratuitamente. Se tivesse que pagar, provavelmente não pagaria, né? Conheço outros jogadores que identificaram alguma nostalgia, digamos assim, da forma de jogar com outros jogos que eles têm carinho na memória. Não chegou a ser meu caso, mas eu consegui me divertir, até porque é um título Play Anywhere do Xbox, né? Se você compra ele digital, pode jogar ele no PC. E acabou sendo isso, ele acabou sendo um dos títulos que eu joguei mais no PC, quando eu estava fora do console, né? Que já estava alguém usando lá a TV, né? Na minha casa, eu podia jogar no computador, eu joguei bastante ele, principalmente ano passado. E acho que uma coisa que a gente não falou é que ele vai ter um preço novo, né? Vai ser $20, né? A gente não sabe ainda o preço no Brasil, acredito. Mas a Definitive Edition já vai custar $20, que era o que estava custando o jogo em promoção normalmente.
Isso. Então, o preço normal. Atualmente dele é o preço normal.
Né? Então, imagina, fim do ano ele em promoção, né? Você vai conseguir pegar ele por $10, $12, né? Então, a tendência é que mais cedo ou mais tarde mais pessoas deem uma chance. Eu acho que, eu tinha falado com o Cadelin isso em off antes, que também é uma tentativa, né, da Microsoft de dar um novo holofote para a franquia, e para que seja uma franquia, né, para tentar valorizar um pouco mais a IP. Né, e quem sabe conseguir novas avaliações e tal. Mas é aquilo, quem avaliou dessa forma como o Roberto falou, né, não vejo tendo mudanças significativas. Né? Mas uma coisa que eu acredito também que influiu eu acho que são as próprias atualizações da engine da Unity, né, que é baseada no jogo. E eu acho que à medida que ela foi evoluindo, eles também conseguiram tirar melhor performance. Né, então, numa recompilação do jogo, eu acho que eles devem ter aproveitado isso para, pelo menos tecnicamente, na parte de performance, o jogo não ficar sofrível.
Eu não consigo. Outra coisa que eu não consigo ver, não consigo ver, por exemplo, quem não gostou do jogo passar a gostar. Eu também não consigo ver quem não se interessou minimamente pelo jogo, a ponto de comprar, para se interessar. Pelo menos eu não.
Exatamente.
Meu interesse nele foi zero no lançamento. Foi zero depois do lançamento. e continua sendo zero agora com essas... Eu me lembro que a primeira vez que ele foi mostrado, um teaser que mostraram no E3, eu gostei, eu achei interessante, me interessou. Mas quando eu vi como realmente ia ser o jogo, como realmente era o jogo... Daí
gameplay?
Perdi totalmente o interesse.
Nossa.
Eu imaginava outra coisa.
É, pra mim, a ducha de água fria... Eu tinha muita expectativa no jogo, porque... O produtor, o envolvimento dele foi só como produtor, mas o produtor do jogo é o Keiji Inafune. E que vinha numa... digamos assim... Não vinha numa... numa sequência muito boa, porque ele tinha acabado de lançar o Mighty No. 9, que seria exatamente um novo Mega Man, que foi uma das IPs que lançou ele no mercado. E o Mighty No. 9 tomou pau, não viu o caminhão que atropelou ele. E a chance de recuperação para ele era o Record. E eu tinha alguma expectativa no Record, mas quando eu fui na BGS e eu pude jogar e testar o Record pela primeira vez, ali eu já tinha sentido que... sabe, tem coisas que você, mesmo pegando uma parcial do jogo ali por alguns minutinhos, você já consegue entender o mecanismo, já consegue entender a proposta. Ali estava muito claro que o jogo era muito, muito mais limitado do que ele aparentava inicialmente. Ele era uma... Pra mim, sabe? Ele é... Como é que eu posso dizer? É um Ratchet & Clank da segunda divisão, assim.
Nossa. Ratchet & Clank da segunda divisão foi pesado.
Pô, que triste. Eu só peguei ele porque tava barato numa galeria aí. No centro. Eu comprei, eu não nem instalei ele, cara. Agora com isso...
Espera mais uns 10 dias, hein?
O Ratchet & Clank eu já acho meio de segunda divisão, imagina.
Ah, vai cagar no mato, Tati. Vai cagar no mato. Ratchet & Clank é muito bom, não vem com isso, não.
Pode até
não, mas bem que o... Em defesa... em defesa do Dart, o último Ratchet & Clank que saiu eu achei muito fraquinho.
Qual? Esse que saiu pro PlayStation 4? Pô, ele é um remake do primeiro.
Sim, eu sei, mas eu sei, eu deveria gostar, mas não gostei.
Fico imaginando se você meter as mãos no novo Crash Bandicoot. Isso aqui é um mini-leak,
puta. Eu testei o Ratchet & Clank na BGS passado, inclusive, assim, sabe? E assim, embora claramente ele fosse superior ao Record, mas eu não sei, sabe? Eu acho, o Ratchet & Clank, eu tô cansado do jogo já, sabe? Eu joguei ele na geração passada, joguei lá o Tools of Destruction, que tinha sido um bom jogo, e o A Crack in Time, que tinha sido mais ou menos, mas todos eles elogiados, tá? Eu que não curti tanto. Mas esse novo, realmente, eu achei fraco. Foi elogiado também, foi bem recebido, mas também não curti.
Tá certo, tá bom então. Não tá mais aqui quem falou nada. Vou ficar quietinho a partir de agora. Aliás, não vou ficar quietinho não, porque temos que partir para o nosso próximo tópico. Pois bem, durante essa Gamescom surgiu uma surpresa inesperada vindo da Microsoft. Uma que não tem nem muito a ver com console. Deixemos a Xbox de lado e vamos falar de uma franquia da empresa que sempre fez muito sucesso no PC e finalmente vai receber uma nova versão depois de 20 anos do lançamento de sua primeira edição. Obviamente, estou falando de Age of Empires 4. Galerinha gosta. E... Passaram-se 20 anos do lançamento do primeiro jogo, em 97. O jogo foi lançado pela Ensemble Studios, fez um sucesso enorme. Pouco tempo depois, apenas 2 anos depois, tivemos um Age of Empires 2. Tivemos um hiato relativamente grande, de 99 até 2005, quando foi lançado Age of Empires 3. E desde então, a única coisa que tivemos foram spin-offs e versões em alta definição. Um jogo novo de verdade nos foi negado até agora. Só que finalmente...
Sim, a Microsoft fez o favor de fechar a Ensemble, né?
É, sim, sim.
Uma vítima da Microsoft?
É, mais uma vítima, né, dos cortes da Microsoft. Mas demos sorte, né? Porque o desenvolvimento de Age of Empires foi para as mãos da Relic Entertainment e teremos um Age of Empires. Só que, para quando é que ele está indicado? Já tem alguma data? Acho que não. É para esse
não,
ano?
Não,
porque afinal, não tem previsão. Não tem nada certo, né?
Acho que então, deve ser para 2019.
Não, eles só disseram que ele existe.
É, deve ser para 2019, né? Não deve ser nem para o ano que vem.
As imagens que mostraram, inclusive, foi só de arte conceitual, não foi nem... Nem arte conceitual. Foi só arte promocional, inclusive. Não mostrou absolutamente nada do jogo. Deve estar ainda em fase muito incipiente. Embora, vamos lembrar que o... Me fugiu o nome do cara agora, mas... O cara...
O produtor? O criador?
Não, o chefe da diretor? Microsoft lá do...
Ah, o Phil Spencer?
Isso, orra. Como é que pode esquecer? Pois é. O Phil Spencer tinha dito que eles não iriam nunca mais anunciar jogos que iam demorar 2-3 anos. Pra... Então, vamos colocar a prova, né?
Não. Peraí. Vamos abrir um parênteses aqui. A gente não tá falando de um título com a chancela Xbox. Age of Empires nunca foi um título Xbox.
Não, mas mesmo assim...
É um jogo
assim.
Só de PC.
Sim, mas eu quero crer que a Microsoft... Tem uma política comum, né?
Porque é a Microsoft Game Studios, né?
Não, mas no trailer só tem o logo do Windows 10, não tem logo do Xbox ali.
Não. Sim, eu sei que ele vai ser para Xbox. O que eu tô dizendo é, se a Microsoft tá dizendo para nós que... Tudo bem, o Spencer não é a Microsoft como um todo. Mas se ele tá dizendo para nós que não vão ficar anunciando jogos para ser lançado daqui a 3 a 4 anos como a Sony, eu quero crer que isso vale para todo mundo, inclusive para os jogos do Windows.
Sim, tanto que as edições definitivas, né, que foi anunciado para esse ano a edição definitiva do Age of Empires 1, né, que sai agora em outubro, que eles confirmaram a data. A mesma empresa que está fazendo essa edição do Age 1, ela está fazendo as edições definitivas do 2 e do 3, que essas ainda não têm data de lançamento, mas é outra empresa que está fazendo, não é a Relic. Até me fugiu o nome agora. E a Relic provavelmente ano que vem deve mostrar mais informações, alguma coisa relativas ao Age 4. A gente não sabe em que pé está, né? O fato deles não terem mostrado nada, talvez, eu acho que não significa que não existe nada, mas talvez esteja ainda muito embrionário, não tenha nada com que eles queiram se comprometer que vá estar na versão final, né?
Ah, entendi. Bom, pelo que eu pude verificar aqui, essa edição definitiva do primeiro Age of Empires vai vir para o dia 17 de outubro. Ou seja, ainda vai ser lançado alguns dias antes do aniversário de 20 anos. Porque o jogo original foi lançado em 26 de outubro de 97. Então não vai nem chegar a completar 20 anos de diferença oficialmente. Mas são 20 anos. E eles aproveitaram então para fazer esse anúncio dessa edição definitiva, com 20 anos de idade, e um Age of Empires 4 para daqui a Deus sabe quando. Obviamente é hype, né? Porque quem gosta de Age of Empires, e pô, eu acho que 99% de quem joga em PC jogou um pouquinho de Age of Empires durante esses últimos 20 anos, então vai querer experimentar um pouquinho do novo.
O primeiro Age of Empires foi um RTS muito bom. O segundo Age of Empires é um dos melhores RTS da história, que foi aquele com foco mais medieval, que é excelente.
Sim.
Rendeu um spin-off muito bom, que era o Age of Mythology. Muito bom mesmo. Sim. E aí depois teve Age of Empires 3, que não teve todo aquele impacto, mas também o jogo é elogiadíssimo. É uma franquia muito... que nas mãos da Ensemble foi muito sólida. Mas o Age of Empires 4, ele tem duas vantagens em favor dele. A primeira é, claro, a melancolia da série, que joga a favor deles, né? O pessoal aí que é fã vai curtir. Mas também ele vai chegar numa época em que esse gênero de real-time strategy tem poucos concorrentes, e poucos concorrentes à altura de um jogo AAA. Porque quando Age of Empires, o primeiro e o segundo, saíram, foi o auge dos RTS. Então você tinha muita encrenca ali para ele enfrentar na época, assim. Era uma briga de foice no mercado, assim, com com StarCraft, com Warcraft mesmo, com Command & Conquer. Então era uma época muito, realmente muito agitada para RTS, assim, muito rica. Desde então o RTS caiu bastante. Digamos assim, atualmente quem que seria o grande concorrente de Age of Empires 4? O Halo Wars 2.
Então, quer dizer, que é outra proposta, né? Que é uma coisa bem mais.
É outra proposta, mas de qualquer maneira é da Microsoft, quer dizer.
Sim.
Então é um mercado que a Microsoft tá dominando, inclusive com uma certa tranquilidade.
Teve um pessoal que tentou entrar e a gente ouve mais, muito mais falar em benchmark do que do jogo propriamente dito, que é aquele Ashes of the Singularity, né? Que eu acho que já foi lançado, mas eu não vejo ninguém falar muito de como o jogo é bom. Ele só aparece em benchmark de placa de vídeo, para testar DirectX 12,
exatamente. Etc.
É porque o Ashes...
Eu
não sei se vocês vão lembrar... pior que me fugiu aqui o nome. Mas o Ashes of Singularity, ele puxa, na verdade, de outros jogos que trabalhavam com esses combates de larga escala. Nós tínhamos, eu não lembro se o nome era World at War, mas tinha um assim que era em grande escala. Foi um dos primeiros jogos, inclusive, que propunha você utilizar dois monitores. Um monitor para colocar só o mapa e o outro monitor para você fazer o controle das unidades. E aí este Ashes of the Singularity, ele trabalha também com essas grandes proporções, assim, ele também trabalha até com a ideia de dois monitores, e como ele tem muitas unidades em jogo ao mesmo tempo, o pessoal usa ele para fazer esses benchmarking, assim. Mas ainda assim, o Ashes of the Singularity é lá do pessoal da Stardock, é uma empresa assim que, vou dizer que é indie, mas ali ela tá entre o indie e o AAA, assim, não é concorrência para a Microsoft.
Ah, não. Não, eu digo assim, no sentido de tentar manter o gênero em relevância, né?
É, mas como eu falei, do ponto de vista comercial, com um impacto muito mais reduzido, assim, né? Assim, grandes lançamentos à altura, talvez, aí, pra enfrentar... Puxa vida.
Não. E se tinha alguém pensando no assunto, já deve ter botado na gaveta agora, né?
Às vezes o que acontece, assim, é que o pessoal aproveita o lançamento de um grande jogo, de um determinado gênero, pra
surfar na onda.
Pra surfar na onda, né? Então, às vezes, você tem alguma coisinha assim. Eu acho, assim, o último grande lançamento de Real Time Strategy, mas realmente não é de guerra, não é de combate, a proposta é bem diferente, foi, me parece, o Shadow Tactics. Que não é, que assim, é real time, mas não, nem de longe a mesma proposta. E também é uma produção independente, foi distribuído pela Dedelic, mas uma produção independente.
É, que é um jogo que remete muito mais a comandos, né, do que a
Sim, né? É só porque ele é real time.
Uhum.
O que mais nós temos de real time? Olha, eu falei World of War, não, é Supreme Commander. Supreme Commander é que tinha essa grande escala, assim, sabe, que era...
Ele chamou a atenção, o Supreme Commander, ele chegou a ter uma segunda edição, né, mas dessa segunda foi considerada, acho, irrelevante no mercado e sumiu, né.
Quem o pessoal tem elogiado bastante nesse gênero, que talvez, mas também, novamente, propostas um pouquinho mais próximas, é um jogo independente, mas tem sido muito elogiado, é um que se chama Northgard. Esse é um jogo que eu acho que sai só pra PC, ele ainda tá em beta teste, mas muito elogiado, Northgard. Inclusive estão dizendo que é o melhor RTS em produção também.
Pô, legal, esse eu não tinha ouvido falar.
Bom saber que não é um gênero que tá completamente abandonado também, né?
Mas é que tá, vocês comprariam ele e estaria pra lista de vocês?
Qual? O Age 4?
Age 4?
Sim.
No lançamento. A não ser que o preço esteja meio alucinado no lançamento.
Eu também no lançamento. Eu fui fanático pelos três primeiros.
Eu não joguei muito o 1 e o 2 porque eu não tinha na época um PC pra mim, assim, disponível que eu pudesse jogar. Eu joguei muito o Age of Mythology. E depois, quando saiu o Age 3, eu tô com o manualzinho dele aqui na minha frente, né? Eu tenho uma experiência bem ruim, porque eu comprei os CDs de instalação e quando eu fui botar o primeiro CD, o meu drive arranhou o disco original do jogo. Então, para mim, instalar o jogo, eu tinha que fazer 50 tentativas de leitura para ele passar daquele ponto. Jesus. Da instalação. É, foi lindo. Né? Eu, depois eu até acabei... depois eu até acabei comprando no Steam mesmo. Tava bem baratinho, numa promoção. Falei, bom, não vou mais depender desses discos desgraçados, né? Quando eu tiver... E esse ano eu joguei algumas partidas pra matar a saudade.
Mas tá engraçado com ele 3, cara. É, tinha uma tia do amigo meu que não parava de jogar, mano. E eu comecei a ficar viciado porque ela jogava, sabe?
Tu gostava da tia?
Não, da tia não, pelo amor de Deus.
Ah, tá. Não, se é cada um, né? Ninguém tá julgando aqui, cara.
Não, mas era foda, porque toda vez que eu ia na casa...
Olha o casa cara do Schiffler.
Não way. Não way. Não, vou voltar pro meu casulo agora, depois dessa.
Não, enfim. E daí, qual que era a história?
A história que ela era totalmente viciada e eu comecei a querer jogar o jogo por causa dela. Não, imagina, sério, você vê uma tiazinha meio que japonesa, assim, imagina uma tiazinha meio japonesa de boa, assim, com um cigarro do lado, assim, um copo de achirubi, e só lá botando o exército pra frente, o exército pra trás, jogando numa boa, assim, fala, velho, e não parava, e olha que, meu, eu fui que tava com a casa desse meu amigo de tempo, e assim, pra mesma coisa, por causa dela que eu conheci o Age of Fire.
E o 3 era bonito, né, cara, ele, pra época, assim...
Nossa, a gente pirava, meu, nossa, meu bonequinho todo... Mano, era muito louco. Era muito louco. Falei, não, vou ter que comprar. Claro.
Porque graficamente ele botou o Havok, né? Aquela engine física, assim, pela primeira vez e tal, e, no jogo. Então, tu jogava as bolas de canhão, as coisas se destruíam. Então, era uma experiência. Visualmente, era uma experiência diferente, né?
Então, eu vi isso agora também. Acho que eu vi vocês. É lançamento, eu acho que vindo da Microsoft ainda vai vir mais barato.
Vamos para o nosso próximo tópico de discussão. Pois bem, outro anúncio que surgiu na Gamescom e que esse realmente pegou muita gente de surpresa foi um pequeno crossover entre duas franquias de duas desenvolvedoras diferentes, aliás, bem diferentes. Tô falando de Square Enix e Ubisoft, que decidiram fazer um cruzamento de suas histórias, de suas franquias. Então teremos aí... Um evento interessante, um evento especial de Assassin's Creed dentro de Final Fantasy XV. E futuramente teremos alguma coisa de Final Fantasy no Assassin's Creed. Será que isso tem alguma coisa a ver? Porque assim, pensando comigo, que crossovers diferentes assim que a gente já viu? Recentemente a gente teve um crossover de Mario com Rabbids, num título da Ubisoft. Aliás, a Ubisoft tá muito saidinha com esse negócio de ficar namorando com outras desenvolvedoras. Mas então, como eu tava dizendo, Mario
e Rabbids. Ah, mas aí tem Rabbids. Muito mais a ver. Tudo...
Ok, jogo de plataforma. Exatamente, porque são jogos de plataforma.
Não,
você
entende? E é tudo... Agora, os Rabbids é uns coelho maluco lá e... E o Mario...
E o Mario também vive num mundo surreal.
Ah, ô Dart, mas eu vou te falar a verdade. Antes, se tu me dissesse, antes de mostrar o jogo, nós vamos misturar o Mario com os Rabbids. Eu ia dizer, é mesmo? Eu ia dizer nada. Agora, quando eu vi, quando eu vi o que eles fizeram...
Mas é que tanto Final Fantasy quanto
Assassin's Creed, quando eu vi, meu Deus.
Fantasias, tem um certo ar de verossimilhança, realidade, mas... Mas com universos 15, totalmente, né? Diferentes, né? É, o Final Fantasy XV, né?
Eu vi o trailer hoje de manhã.
Ó, você falar em verossimilhança em Final Fantasy XV...
Não, Dart, mas eu falei, apesar de ser fantasia, Deus. Tem as suas regras lá e tal. É diferente do Mario e o Rabbids que eles podem ter mais loucuras, né? Claro que Final Fantasy o que mais tem é loucura. Ah,
mas o Final Fantasy pode ter loucura à vontade. O Assassin's Creed é que tenta posar de seriedade.
É, isso que é. Por isso que eu acho que eles fizeram o quê? A loucura no mundo do Final Fantasy. Então não é o. Pelo que eu vi, não é o Ezio ou sei lá quem entrando no Final Fantasy, né?
É, não, mas vai haver uma reversão. Porque isso é, pelo que eu vi, isso é apenas uma parte da história. Porque. Ainda vai haver alguma coisa de Final Fantasy, não sei se é do 15, não sei se tem a ver com algum outro título antigo da franquia, mas vai haver alguma coisa de Final Fantasy num título de Assassin's Creed. Eu estou até agora tentando compreender o que é possível.
É.
É, e isso, seja, isso eu acho uma aposta mais arriscada, porque... É. Os fãs do Final Fantasy, eles não se importam muito com essas loucuradas, assim. Mas os fãs do Assassin's Creed, eles levam a sério o troço.
Fã de Final Fantasy não pode se incomodar com loucurada nenhuma, né? Fã de Final Fantasy.
É, mas os de Assassin's Creed, não. Os caras acham que eles estão diante de uma obra-prima ali, falando... É o Matrix dos jogos, entendeu? Então... É, ali, se eles puserem, vai. Não acho que será bem recebido.
É, em defesa dos fãs, que eu não me incluo entre eles, do Assassin's Creed, né? É que o jogo em si, ele tem a premissa de jogar em contextos históricos, né? Como se fosse uma versão da nossa realidade, né? Bem diferente do que é o Final Fantasy. Então, se for um crossover, por exemplo. Aquelas coisas assim que o cara tomou um cogumelo alucinógeno e viajou para um mundo muito louco e daqui a pouco ali era uma coisa do Final Fantasy. Uma coisa nessa linha até poderia fazer um mínimo de sentido, né? Mas qualquer coisa como se entrasse um personagem no universo do outro ia ficar estranho. Pelo que eu vi no trailer, eu assisti hoje de manhã desse crossover aí, assim como já teve outros, né? Parece que é um evento... em comemoração à cultura dos assassinos, não sei o que, no mundo lá do Final Fantasy. E pelo que eu vi, assim, realmente, além de botar a roupa, o personagem no Final Fantasy, ele vai ter movimentos, ele vai ter ações semelhantes ao que o personagem do Assassin's Creed consegue fazer. Misturando, claro, com o gameplay que já existe do Final Fantasy, mas eu confesso que ele foi além do que eu esperava que iria. Misturava o parkour do personagem do Assassin's Creed com aqueles lances que ele se desloca de um lado pro outro com a espada.
Aliás, todo mundo jogou aqui.
Não, tô esperando ainda. Não, esse ano.
Também,
esse
também
ano não
tô na espera.
Nossa, vale muito a pena.
Eu me deu dó de comprar. É que esse mês, ele surgiu agora, até essa semana que nós estamos gravando, ele tá em promoção. Me apertou, sim, o coração, porque o preço achei razoável, só que não é o momento agora. Pra mim não vai dar, vou ter que esperar a próxima.
É, eu também tô nessa situação. Se não fosse o Forza 7, se não fosse o Forza 7, se não fosse o Project Cars 2, se não fosse o Gran Turismo Sport, eu estaria comprando esse Final Fantasy. Só que como eu vou gastar ao redor de 300 e poucos reais em cada um desses jogos, não vai rolar Final Fantasy, por mais barato que esteja.
Concentrar naquilo que vai te encantar mesmo, né? Se é pra gastar a grana...
É, se é pra gastar grana, tem que gastar realmente naquilo de interesse. Pô, mas eu queria muito. Eu tava esperando uma promoção. Aí quando a promoção surge, tem uma porrada de jogo que eu sou obrigado a comprar. Aí é sacanagem, pô. Aí eu mereço. E, falando em Final Fantasy, alguém tá surpreso do anúncio de Final Fantasy XV pra PC? Qual é o tamanho do arquivo?
170 GB.
O quê? Como é que é? Porra, eu aqui na minha conexão de 10 mega ia precisar de quantos meses pra baixar essa desgraça?
Tem esse...
170?
Tem esse componente também. É muito, muito pesado, realmente. Estranhamente pesado até, pra gente parar pra pensar, né? O jogo nos consoles não precisa ser nenhum matemático pra saber que não chega nesse estádio.
Não, mas aí vem a pergunta... É, Final Fantasy XV tá na lista de jogos que vai, que vai receber melhorias pro Xbox?
Sim, está.
Então, pode ser que a versão de Xbox One X chegue a ultrapassar a faixa dos 100 GB, justamente porque deve dividir assets com a versão.
É bem possível.
Se você aumenta o de resolução de textura, é muito pesado em termos de tamanho de arquivo. E obviamente o Final Fantasy é um jogo que tem muitas texturas. Suponho que seja um arquivo bem grande de textura para eles. E aí, se eles derem uma melhorada, por exemplo, além das texturas, se tiver alguma melhoradinha no som, por exemplo, tentar colocar um som de mais alta qualidade, os arquivos de som também costumam ser muito altos. É, são dois arquivos já que sozinhos ali, assim, você dá uma turbinadinha neles ali, assim, já dispara, né? É, por exemplo, você pega ali alguns mods do Skyrim, por exemplo, que transformam todas as texturas em texturas 4K. Eu nem pego esses mods, eu pego só os mods de 2K, porque meu monitor é 2K, não tem por que eu pegar textura de 4K. Mas mesmo. Mas tem de 4K se você quiser. E dobra o tamanho do. E isso que é feito pela comunidade. Então, assim, é um 4K amador. Então, suponho que um 4K Way aí seja pesado mesmo. Isso explicaria realmente, assim, sabe? Mas eu acho pro PC, não sei se é isso, tá? Mas se for isso, eu acho um exagero, porque os jogadores de PC, monitor 4K, tá louco? Isso é uma barbaridade, os olhos da cara.
Não é, tem que ver se eles vão permitir essa diferenciação, né? De pacotes de textura, que não é o caso, por exemplo, quem pegar um Xbox One X, não interessa a televisão que você colocar, ele vai baixar a textura 4K.
Exatamente. E no PC, vamos supor que eles mantenham essa mesma lógica, a mesma coisa. E aí é inútil, sabe? Porque é uma minoria de jogadores do PC que joga em monitores 4K. O meu monitor é um monitor 2K. Então. E mesmo o meu monitor é minoritário. Tá? O monitor dominante é 1080.
Se bem que a maioria que eu tenho visto comprar monitor recentemente tem sido um monitor 2K, 1440.
Você tá cheio de amigo com monitor. Cada monitor desses dá uns dois pau, pelo menos.
A Square, na verdade, ela estava participando já no início desse ano de eventos, da NVIDIA, não sei se participou da AMD, ela já dava pistas, né, de que estaria lançando alguma coisa para o PC. Só ela estava desviando da confirmação, né, quando os jornalistas apertavam. Ela dizia, quem sabe, pode ser, não estamos focados nisso no momento e tal, mas agora vem a confirmação oficial. Né?
Agora é esperar para ver. De repente, o pessoal do Xbox One X também vai sofrer com um arquivinho desse tamanho.
Ah, eu não tenho dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Aliás, isso vai ser um problema para todos os jogos do Xbox One X. Todos eles vão vir uma pedrada assim. Você aumentar para 4K a textura de todos os jogos aí, vamos pegar assim, botar 4K no Gears of War 4, por exemplo. Ah, te prepare para 80, 90 GB. Fácil.
Isso aqui que vai acontecer.
Pode ter certeza que vai ser mais. Pode ter certeza
que isso aqui vai que vai
mais.
Acabar acontecendo.
Porque pelo que eu já vi.
Hein, Cadelinho? Ah. O pessoal vai fazer. Vai ser novo título pro Xbox One X. E aí, é 4K nativo? Não, vai usar checkerboard. Ah, graças a Deus!
Bom, só pra vocês terem uma dimensão, o Final Fantasy IX. Quando saiu para PC, ele ocupa 8 GB. Final Fantasy 9, aquele lá de trás.
O pior é que o Xbox One X, ele vem com HD de 1 TB, né? 1 TB já não dá para nada.
Não, 1 TB no Xbox One X para jogos AAA 4K, 5 jogos, 6 jogos, e lá se foi teu...
Mesmo no Xbox One básico, eu tenho o interno, que é 500 GB, né, que é o meu original de 500 GB, e eu tenho o HD externo de 1 TB. Volta e meia eu tenho que apagar jogos.
Eu tenho de 2 e comecei a ter que apagar coisas no início desse ano. Tive que escolher aqueles jogos de 80 GB que fazia 6 meses que eu não encostava.
Tinha jogos
fora.
Que fazia um ano que estava instalado e eu não jogava, mas eu sempre pensando, não, tem que jogar esse jogo ainda, por isso que eu não desinstalei. Mas não dá, tem que desinstalar e se um dia eu for jogar, tem que baixar de novo, não adianta.
É, eu tô conseguindo sobreviver com o meu HD de 500 GB e só. No momento eu tô com os... Eu sou muito controlado nesse ponto. É porque realmente, isso. Por exemplo, eu sei que eu vou... Eu ia até comentar a respeito de que nós vamos ter agora Forza Motorsport 5, o primeiro jogo da franquia Forza, vai estar disponível no mês de setembro para os assinantes Live Gold. E, assim, eu tenho amigos, eu tenho colegas que estavam esperando para jogar agora. Agora que o jogo vai entrar na lista de jogos do Games with Gold. E eu falei pra eles, gente, vamos jogar só no mês de setembro. Porque no mês de outubro, Forza 5 tá rodando do meu HD. Porque eu preciso de espaço pra botar outros jogos. Porque eu ainda não tenho confirmação do tamanho do Forza 7. Caralho, você fala um negócio desse, vontade de te bater...
Parabéns, Porto, por não ter falado palavrão. Então, obrigado. Achei que você não ia aguentar.
Mas então, o meu problema. Mas o meu problema é justamente que Forza não tem tamanho liberado ainda, e o Project Cars também não.
E o Project Cars vem pesado, hein? Pode acreditar que vem pesado.
Exato. Não, engraçado que o primeiro Project Cars não é pesado.
Não,
eu
mas
estou
esse
com
vem...
ele instalado aqui. Esse vai vir pesado. A versão de Xbox One do Project Cars 1, e eu tenho ele completo com todos os DLCs, 30 GB.
É, não, mas pode botar um 100 Forza, pra isso.
O Forza Motorsport 6, ele, com os DLCs, está encostando em 60 GB. Ou seja, eu espero Forza Motorsport 7, versão de Xbox One normal, começar na faixa dos 60, 65.
Cara, acho que vai pra, eu acho que vai pra 90, viu? 700, ui, 700
não,
carros.
A versão não. Ah, a versão normal, eu acredito que vai ficar na faixa de uns 60, 65.
Tomara.
Quando a gente falar a versão 4K pra Xbox One X, aí vai superar os 100 brincando.
Fácil.
Supera fácil. Fácil. Agora, Project Cars 2 é a mesma situação. Não tem informação confirmada de tamanho de instalação, mas pô, pela quantidade de coisas novas que vem no jogo, e esse daí tranquilamente vai ultrapassar também a faixa de 60, deve chegar uns 70, 80 GB. No momento, com tudo que eu tenho instalado, com Forza 5, Forza 6, Horizon 2, Horizon 3, GTA, o Sonic Mania, que são jogos pequenos, eu tô com 60 GB de HD ainda livre.
A gente vai voltar pra época que tinha que deixar os troços fazendo download por mais de um dia, assim.
Sim, não, com certeza. O meu Forza Horizon 3 eu levei 4 dias pra fazer download. Na época do lançamento, no ano passado. Mas, de qualquer maneira, a questão é a seguinte. Eu sei que o Forza 5 vai rodar. Vai ter que sair do meu HD. Mas eu sei que só isso não vai resolver. E eu estou enormemente tentado a apagar o GTA V do meu HD. Porque eu não tenho jogado GTA. Eu zerei N vezes o modo história e eu não tenho tido tesão de jogar online. Então, esse é um jogo que ocupa espaço pra cacete. Eu acho que apagando Forza 5 e apagando GTA, eu fico tranquilo pra botar o Forza 7 e o Project Cars 2.
Não querendo fazer merchandising, desapega, né?
Não. Sinceramente, o GTA eu desapego fácil. Desapego muito fácil. Meu problema é o Forza 5. Porque eu tenho um monte de pintura de carro que eu fiz no Forza 5, que eu importei pro 6, e eu não sei se eu vou poder importar essas mesmas pinturas do 6 pro 7. Então, eu fico naquela. Mas, sinceramente, eu vou desapegar. Eu tenho todos os DLCs, mas fica tudo registrado que tá comprado lá na minha lista de conteúdo do jogo. Eu vou desapegar, vou desinstalar o GTA e vou desinstalar o Forza 5. Mas só vou desinstalar o Forza 5 mesmo quando for começar a jogar o 7.
Vou fazer uma campanha pro Porto, a gente comprar um HD de 1 tera.
Não quero botar HD externo, porque como usuário insider, eu sei muito bem da quantidade de problemas que a gente enfrenta como insider usando HD externo. Sempre que sai uma atualização, essa atualização, desculpem o uso do termo, que eu vou usar um palavrão agora, essa atualização fode com o uso do HD externo. Todo mundo reclama.
Eu nunca tive problema. Eu tive outros problemas com atualizações do preview, mas com HD externo nunca.
Nossa, eu acompanho o fórum oficial dos insiders na Microsoft. E muita gente reclama que o HD...
É que lá só aparece quem teve problema sério, né? Então daí parece que...
Essa é uma questão interessante, né? Quando você frequenta fóruns de troubleshooting, esse tipo de coisa, você lê, você parece uma desgraça esse troço.
É um pau generalizado.
Você tá no setor em que as pessoas estão indicando os problemas, mas daí a ser generalizado é bem diferente, né?
O problema mais generalizado que eu enfrentei como insider foi uma atualização que ferrou com o Wi-Fi de absolutamente todo mundo.
Eu me lembro disso.
Ferrou com o Wi-Fi É, aí foi uma suadeira pra conseguir botar o console conectado via Wi-Fi. Tinha gente que conseguia conectar por cabo, tinha gente que não conseguia conectar por cabo.
Eu não cheguei a ser afetado, porque eu não uso Wi-Fi, eu uso...
Eu também, eu só uso cabeado também.
É, quem usa cabeado, praticamente quem usou cabeado não sofreu. Mas teve gente que teve problema, teve gente com cabeado
ouvi
que teve
falar.
Problema. Mas de qualquer forma, se resolveu. Agora, eu vivo lendo nos fóruns que essas atualizações têm trazido problemas para usuários de HD externo.
É.
Vocês, então,
eu só penso que essa informação, de qualquer jeito, ela é importante, porque nós ainda temos que lembrar que, infelizmente, a internet no Brasil ainda é problemática. E nós temos muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas, cujo único acesso pela internet é a conexão de celular, é 3G, são conexões aí que nós estamos falando de 1 mega, 2 megas, 3 mega, se tanto. E eu não estou falando aqui dos confins do Amazonas ou do interior da Flórida, da Amazônia legal ou coisa parecida, estou falando de coisas em mesmo cidades grandes. Eu já falei aqui antes, no bairro que eu moro aqui em Curitiba, quando eu me mudei para cá, uns 5 anos atrás, não tinha internet na região aqui. Não por cabo, tinha que ser por satélite, o rádio. E logo depois veio, mas assim, e não é nem de longe o bairro mais afastado do centro de Curitiba, então isso já dá uma dimensão aí do problema. Na região metropolitana de Curitiba tem muitos lugares que é só pro rádio, meu amigo, entendeu? Não tem coisa, você pega umas chacarazinhas aí, não tem TV a cabo, é tudo Sky, esse tipo de coisa, as alternativas. Então para o pessoal que sofre essas limitações, realmente, o desafio de um Xbox One X ou coisa parecida é gigantesco.
A minha irmã, ela teve um mês atrás, mais ou menos, ela teve no Oiapoque a trabalho, um projeto lá, ela é bióloga, daí teve lá no Oiapoque. Claro que a gente sabe que Oiapoque é no extremo do Brasil, deve ser uma cidadezinha bem pequenininha e tal, mas eu imaginava que tivesse alguma infraestrutura, porque afinal... Tem um certo caráter turístico, né, por ser o extremo norte e tal, mas ela disse que ela mandava mensagem pelo WhatsApp de lá, dizendo que a internet lá é ultra precária, diz que Vivo não existe lá, bom, internet por cabo não existe, né, Vivo não existe lá, e claro, Tim e Oi, tem dias que pega e dias que não pega.
Muito bom.
e bem ruim. E ela tava conseguindo mandar mensagem pelo WhatsApp porque ela pegou o sinal do Wi-Fi de um restaurante na Guiana Francesa, do outro lado.
Putz, grila! Meu Deus! Caraca, pegando da Guiana, meu Deus do céu!
Eu até fiquei impressionado com o alcance desse Wi-Fi, né? Porque tem um rio que separa, né?
Verdade.
É, mas isso, a experiência... E não é só o Xbox One X, eu acho, imagino que até o próprio PS4 Pro também. E mesmo o Xbox One normal, eu vejo que as pessoas que a gente vê no próprio PXB, lá no fórum, as pessoas que moram no interior, assim, e realmente dependem dessas conexões da rádio, 2 mega, muitas vezes, que os caras têm pavor das atualizações, né? Eles queriam que fosse uma vez por ano, né? E tem jogos... Esses jogos, tipo, como se propõem a ser serviços, né? Que todo mês vão ter alguma coisa a mais e que baixam lá 5 GB, 10 GB, 12 GB, às vezes mais do que isso, dependendo do título, com uma certa frequência, os caras vão à loucura. Eles dizem, olha, eu não consigo deixar baixando aqui não dá para deixar ligado o modem, porque tem riscos de energia e queda, não sei o quê. Então, às vezes, eu vou querer jogar, sento quando ele... Ah, tu tem uma atualização de 19 GB para fazer antes de jogar. Isso pro cara demora 3 dias.
Claro,
né? E daí ele desiste de jogar. Então, assim, realmente o hobby acaba ficando em xeque em determinados lugares, né?
Pois bem, minha gente. Antes de chegarmos ao fim do programa... Gostaríamos de trazer também mais alguns destaques, coisas que cada um de nós vimos de mais interessante, na nossa opinião, que rolou durante essa Gamescom 2017. Eu vou começar pelo Cadelinho, porque teve um título que ele viu, que ele gostou bastante e ele gostaria de comentar. Cadelinho, o microfone é seu. Você gostaria de falar a respeito de Ano 1800? O que que é isso? Eu tô por fora.
Nós tivemos vários, evidentemente, jogos que foram apresentados na feira, mas a maior parte das apresentações foram trailers, algum desenvolvimento de jogos que pelo menos já tinham sido anunciados antes. Em termos de novidade, mesmo de exclusividade da Gamescom, um dos poucos foi o Ano 1800, que é da Ubisoft. A série Ano da Ubisoft é uma série muito antiga no mercado de jogos. Assim, eles começaram com jogos históricos e nos últimos anos, me perdoem aqui, tá, mas nos últimos anos da série Ano, eles tinham migrado para jogos futuristas daí. Então tinha saído o ano 2070 e depois tinha saído o ano 2300 e caquinho. Agora me falo qual que era o ano, 2205. Que é um jogo de estratégia, em tempo real também. Então, em tese, ele entraria lá na disputa com o Age of Empires, mas é que as propostas são realmente bem diferentes. O ano, ele é um jogo que é muito mais voltado para o gerenciamento de recursos e de cadeia de fabricação, sabe? Então, o teu objetivo ali é saber o que leva a quê, e aí você vai montando várias cadeias de montagem, de fabricação, e com isso vai desenvolvendo a tua sociedade. Geralmente, os combates, quando eles existem, são bem pontuais. Você, digamos assim, você prepara todo o teu... A tua comunidade esperando para o momento que vai chegar o combate, você tem que estar preparado para quando ele chegar, sim. Então, é uma série muito famosa, uma série que já existe há bastante tempo. Ela surgiu mais ou menos na mesma época lá de ouro dos grandes real-time strategy, eu acho que finalzinho ali do século passado, aí 1998, 1996, algo por aí. Ele começou com o ano 1602, teve ano 1503, ano 1701, 1404, e aí eles mudaram e foram para o futuro. Eu achei legal que eles tenham retornado para o passado, agora com o ano 1800. Primeiro porque é um período que, se a gente parar para pensar, é um período que, do ponto de vista de estratégia, ele é pouco explorado, mas esse tipo de cultura da virada ali do século XVIII para o século XIX está muito em voga, né? Por conta da renovação cyberpunk e steampunk, principalmente, né, que é esse subgênero do cyberpunk, eles trouxeram de novo o pessoal para esse período. Assim. Então nós tivemos vários jogos, né, Dishonored, puxando muito desse período, né, dessa concepção. BioShock um pouquinho mais para frente, mas também pega, principalmente o BioShock Infinite, puxa um pouquinho para esse cenário steampunk. Nós tivemos... que mais aqui? Enfim, vários jogos recentes aí com essa temática, e eu acho que o ano tá querendo capitalizar em cima dessa cultura. Pode ser interessante. Eu gosto da série Ano, eu gosto muito de jogos de estratégia. Eu gostaria de ver um ano revitalizado, assim, sabe? Porque 2070 e 2205, apesar de serem elogiados pela crítica, não me agradaram. Então eu tô torcendo que o ano 1800 resgate o período da série que me encantava mais.
E o trailer me agradou bastante, nunca experimentei a série, mas fiquei bem interessado e vou ver se pego quando sair.
É muito bonito, né? Não mostrou muito em termos do que o jogo vai apresentar. É que a Ubisoft provavelmente não achou necessário isso, porque os fãs da série sabem o que o jogo vai ter. Então não precisa mostrar pra nós o que vai ter. O que ela precisa fazer é superar outros jogos similares que competem com ela nessa categoria. Nós tivemos alguns jogos muito parecidos com Anno saindo recentemente de algumas produtoras independentes, mas que foram muito bons, assim. Então o Anno tem que se preocupar com esses outros jogos aí que saíram e puderam concorrer aí com ele nesse período. Ainda assim, como agora, repito, nós estamos no período de vacas magras para real-time strategy, eu acho que Anno chega numa situação assim, sem muita concorrência para ele, assim. Isso pode ajudar.
Eu me interessei bastante também, porque eu não cheguei a jogar, eu joguei um pouquinho, acho que do 2070. Eu não me lembro se foi uma demo ou se eu tenho o mesmo jogo. Esse detalhe eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu achei ele bem complicadinho pra iniciar, assim, pra quem nunca tinha jogado. Mas eu achei muito interessante o jogo em si. Daí eu não tive muita paciência pra aprender e acabei não pegando mais. Mas eu acho muito interessante, acho muito bonito o jogo.
Um jogo que, pelo conceito, eu acho que vai bater de frente com o ano e que vai sair pro Xbox One é o Survive Mars. Survive Mars foi apresentado de novo, já tinha sido apresentado na E3, foi apresentado de novo na Gamescom. Ele está programado para sair no ano que vem. E o Survive Mars, basicamente, você gerencia uma colônia em Marte. A proposta do Survive Mars é parecida com a do ano, porque o ano também tem muito do aspecto de sobrevivência da colônia. É mais uma sobrevivência econômica, mas tem isso. E o Survive Mars também tem, só que vai ser mais uma questão de sobrevivência no sentido mais literal, de sobreviver ao ambiente hostil. Eu acho que o ano vai mirar o Survive Mars. Aliás, o Survive Mars vai mirar o ano, porque o ano é a franquia estabelecida. E o Survive Mars é o que está querendo ocupar espaço aí no mercado.
Legal, legal. Bom, e pelo que eu entendi, Saci também quer falar a respeito de um título que chamou muito a atenção dele, que é o tal do Biomutant. O que, que é isso aí, Saci?
Olha, apareceu no início da semana um vídeo, não lembro se foi no início ou no fim de semana, um trailer cinemático, né, mostrando um personagem que parecia um guaxinim, com habilidades de artes marciais e tal. Um vídeo muito bonito. Mas é aquela coisa, a gente já está escolado, né? Então não fica se encantando tanto assim com um trailer cinemático. Espera um gameplay para saber. Mas, para nossa surpresa, questão de 2 dias, já estavam surgindo os vídeos de gameplay desse jogo, que se propõe a ser um RPG de ação de Kung Fu, né? Então ele mistura artes marciais com elementos de tiro também. Graficamente ele está bem interessante, né? Ele está sendo feito por um estúdio, se não me engano, é sueco, né?
THQ Nordic.
A THQ Nordic é a publisher, né? Mas o que, que acontece? O estúdio mesmo é o Experiment 101, né? Que foi fundado em 2015, né? Por ex-membros da Avalanche Studios, né? Um pessoal que trabalhou no Just Cause. E no Mad Max, né? Então eles fundaram um estúdio, poucas pessoas, e começaram a trabalhar no gameplay. E num primeiro momento, né, eles não queriam saber de publisher. Diziam, não, a gente quer desenvolver o nosso jogo aqui com a nossa liberdade, como um verdadeiro indie mesmo, né? E quando eles já tinham a coisa mais desenvolvida, eles saíram à procura de publishers. E a THQ Nordic achou e fechou, né, parceria com eles. Né? Então isso, na verdade, eu acho uma boa notícia para quem desconfia da THQ Nordic. Eu vi algumas pessoas reagindo.
Eu desconfio da THQ Nordic.
E outras né? Outras pessoas, né, também, né, dizem, eu não lembro nada relevante, nada que eu tenha gostado muito, né, deles, né?
Porque não existe.
Pois é, então a boa notícia é que quando eles se meteram no negócio, já estava mais do que meio caminho andado. É um título que eles pretendem. Pois é. Então eles pretendem lançar ano que vem, né?
Não, assim, vamos falar sério. Quando a THQ Nordic só distribui, realmente ela distribui jogos de qualidade. Ela distribuiu o Book of Ornithal Tales, ela distribuiu War in the Blind Forest. Ela já teve envolvida na distribuição de vários jogos interessantes. Mas quando é coisa deles, realmente não tem nada. Até porque a THQ Nordic praticamente só faz remaster. A vida dos caras é fazer remaster, entendeu? Então assim, se vocês pensarem que vão pegar... eles fizeram a versão remaster do Cinemora, fizeram a versão remaster do Victor Vran, fizeram a versão remaster do Darksiders, fizeram a versão remaster do We Sing. Esse é o naipe do que a THQ Nordic trabalha, assim, sabe? Mas quando eles são responsáveis pela distribuição, realmente, tem jogos que eles distribuíram, Vanishing of Ethan Carter, que é um bom jogo, foi deles também a distribuição. Então, assim, quando eles distribuem é legal, quando é coisa deles mesmo,
Então, já aviso que esse é um caso de distribuição, né? E ele está sendo desenvolvido para PS4, Xbox One e PC, né? Deve sair por preço padrão de $60 quando sair, e a meta deles é lançar ano que vem. Né? Então já disponibilizaram alguma coisa para o pessoal da Gamescom testar e causou uma impressão positiva no primeiro momento. né? Fora essa questão da desconfiança da publisher, os caras parecem que tem alguma coisa interessante e eu vou ficar de olho no desenvolvimento desse título aí.
É, tem um outro jogo que eu tô de olho, embora que vai ser distribuído pela THQ Nordic também, embora a desenvolvedora dele, eu fique um pouquinho com o pé atrás, que é o pessoal da Piranha Bytes, que é o pessoal que fez o Gothic e o Risen, no mesmo universo. E eles estão trabalhando agora no Ilex. E esse Ilex, ele parece interessante, só que o problema é as duas coisas. É desenvolvido pela Piranha, que faz bonzinhos jogos de RPG, e distribuído pela... E a publisher realmente é a THQ. Mas, enfim, se eu, na lista então aí de quem pode ficar de olho, o pessoal pode ficar de olho também nesse Ilex. Mas pelo gameplay que eu vi, eu concordo contigo, Sassi, o Biomutant tem potencial. Me impressionou realmente o gameplay dele. Um pouquinho ação demais, talvez. Ficou um pouquinho plataforma demais pro meu gosto em alguns momentos. Ficou um pouco RPG e muita plataforma. Mas ainda assim, não tá falando de Record agora há pouco? Dá um banho em Record pra começo de conversa. Se for pra comparar em termos de ação de plataforma. Assim.
Parece mais caprichado.
Muito mais.
E tu, Dart, gostou do título aquele do Parque dos Dinossauros?
Gostei bastante. Achei bem interessante.
Aí, ó.
E quando veio aquele trailer, eu não tinha me ligado que era a mesma empresa que fez o Planet Coaster.
Na hora eu também não vi.
Mas eu vi um jogo muito bom.
Pois é, na hora eu também não me dei conta.
Um jogo muito bom.
Aqui é a Frontier, né?
É, eu não me lembro o nome dela.
Eu achei muito, legal. É. Foi mostrado pouca coisa, mas eu achei muito legal esse joguinho aí do simulador de Parque dos Dinossauros.
É, ele tá... Eu tive a impressão de ser muita coisa conceitual ainda, né?
Uhum. Não... É, ainda não é nada in-game ali.
É, não dá pra ver muito assim, mais uma ideia, né? Mas conhecendo outras coisas que eles já fizeram, né? Que tem aquele do zoológico, tem esse outro de parte de diversões que o Dart tem jogado... É,
espero que eles mantenham essa pegada que tem no trailer de ser um pouquinho mais fato realista, né?
Uhum.
E não muito cartunesco como é o Planet Coaster.
Sim, é possível.
Eu acho que para os dinossauros não cabe muito aquele visual do Planet
Coaster. É.
Verdade.
E tu, Porto?
Agora, eu também... Eu queria falar a respeito de algo que eu vi e não gostei, e eu pensei que eu fosse odiar para sempre, mas aí eu, sim, em seguida, tive um grande alívio. Obviamente, eu tô falando daquela porcaria de trailer de Shenmue 3.
Ah, essa é verdade.
É, porque vocês sabem que, pô, é uma das minhas franquias favoritas e eu tô esperando há séculos pela continuação. Então, quando foi anunciado na E3, há 2 anos atrás, todo mundo, meu Deus, eu vibrava e berrava feito uma menininha durante a apresentação. Pra chegar agora na Gamescom e o Yu Suzuki fazer o favor de liberar aquele trailer. Assim, se a gente for olhar no geral o trailer, dá pra ver que é a ambientação de Shenmue, ok. O problema não foi a ambientação. O problema foi a movimentação dos personagens e, em especial, a completa falta de expressividade nos rostos. Os olhos travados. A boca com uma movimentação robótica, os movimentos corporais forçados que não fluíam. Todo mundo achou aquilo muito estranho. Em todos os sites que eu vi, surgiram reclamações a respeito. Poucas vozes aprovando o trailer e muitas reclamando. E a minha impressão inicial também foi muito ruim. Até que Yu Suzuki decidiu falar. E aí o meu coração se acalmou. Por que eu digo isso? Ele falou que esses personagens que foram utilizados pro trailer sofreram um downgrade em relação aos personagens com quem eles estavam desenvolvendo nas algumas semanas antes da Gamescom. Eles já tinham um sistema de modelagem de rosto e movimentação experimental que estava funcionando, mas que depois de um determinado momento, com uma atualização da engine do jogo, que essa modelagem do rosto ela quebrou, por assim dizer. O sistema que controlava a movimentação facial parou de funcionar corretamente. Ele começou a trabalhar de forma aleatória. E aí eles decidiram voltar para modelos de personagem que eles estavam usando antes, que não tem nenhuma movimentação facial, entendeu? E aí surgiu a oportunidade de apresentar alguma coisa durante a Gamescom. E o próprio Yu Suzuki falou, agora que a gente já tem um mundo, um ambiente de jogo mais desenvolvido, é interessante fazer um trailer, apresentar um trailer. Só que logo depois da publicação, ele mesmo falou que se arrependeu.
E você acreditou.
Porque a principal... Não, gente, vamos com calma. A principal ideia desse trailer não era nem mostrar o mundo do jogo, mas sim apresentar a desenvolvedora que está agora trabalhando em parceria com a WiseNet, que é a equipe do Yu Suzuki, que é a Deep Silver. A Deep Silver agora também está entrando com dinheiro e com recursos de desenvolvimento para acelerar o lançamento do Shenmue 3. É uma pena que eles decidiram apresentar esse trailer usando um material que não está no nível que deveria estar. É lamentável. Isso trouxe isso deixou uma impressão muito ruim. Deixou uma impressão.
E outra coisa, né? Caso aqui, Porto, é que a Deep Silver, assim, a gente tava implicando agora há pouco com a
THQ Nordic,
pode botar a Deep Silver junto aí, entendeu? Porque vamos puxar aqui da memória. Deep Silver, nós já citamos um jogo dela hoje, Mighty No. 9. Foi um dos últimos jogos que ela produziu e deu aquela caquinha. O que mais? Não, é que o Mighty No. 9 ela desenvolveu. Porque
meteu a mão mesmo.
O conceito era do Inafune, mas... tudo bem, ela foi a publisher, mas ali foi o dinheiro foi dela, pelo menos. Aí vamos ver o que mais que ela meteu a mão. Foi o Killer is Dead, Dead Island. A única coisa que a Deep Silver tem, que é o forte, que é o carro forte deles, é o Saints Row. E que eles são publishers, né? Porque quem desenvolve é a Volition. Então, assim, a Deep Silver não tem escolhido muito bem, com exceção... Do Saints Row, ela não tem escolhido muito bem assim, os jogos que ela tá distribuindo, não, sabe? E assim, a Deep Silver, o único jogo que ela distribuiu mesmo foi Saints Row 4, né? Antes disso era THQ.
Então, a Deep Silver vai ser publisher, mas a desenvolvedora continua sendo a WiseNet. É até difícil de falar o nome, porque o nome da empresa é YS, não tem um apóstrofo. Seria ISNET, mas na verdade é WiseNet, porque é o Y do Yu Suzuki. O S é pra indicar posse. Cara, deixa isso pra lá. O importante é que o Suzuki, ele confirmou que esses modelos que foram utilizados estão abaixo do que ele tem em desenvolvimento do jogo. Então, se ele fizer o trabalho de casa direito, ele resolve isso logo. E bota esse jogo pra frente e lança essa desgraça. Porque são 17 anos, pelo amor de Deus, eu quero jogar, Chris.
Mas eu vou ser sincero, Porto, eu não engulo essa história, tá? Assim, nós não estamos falando de amadores, nós não estamos falando de pessoas que, digamos assim, cometem equívocos como esse, entendeu? Ele sabe muito bem qual que é o impacto de você lançar um trailer. E se você acha que o trailer não está à altura ou não representa aquilo que você gostaria, você simplesmente não lança. Tá? Vamos supor que... O que poderia ter levado ele a lançar um trailer digamos assim, abaixo do nível de qualidade que ele gostaria? É porque... O Shenmue estava sob altíssimas suspeitas de que o jogo não estava indo para frente, de que eles não tinham nada para apresentar. E aí eles se sentiram forçados a apresentar qualquer coisa. E se eles apresentaram um negócio como esse, que claramente foi montado, digamos assim, às pressas para responder a uma pressão do mercado em cima deles, e ele mesmo reconhece que aquilo não é o que eles pretendem trabalhar... Então me parece muito claro que o jogo tá muito incipiente ainda, mas assim, muito incipiente. Não dá nem para chamar de alfa. Vou até mais longe. Não dá para chamar nem sequer de uma de um demo teste, isso aí, sabe? Ele é um nada, ele é um conceito ainda, então, nesses termos. E aí eu acho preocupante. Depois de todo esse tempo, o Shenmue ainda tá nesse estágio de desenvolvimento? Quer dizer, enfim.
Eu não vou...
É quase uma desculpa de tipo do meu cachorro comeu meu trabalho e não posso entregar.
É muito estranho. Eu não vou dizer que eu tô surpreso, na verdade eu não tô. Com o estágio de desenvolvimento do jogo. Quando surgiu o negócio do Kickstarter, da forma como ele surgiu, o jogo, enquanto muitas pessoas estavam soltando fogos, né, eu ficava pensando, cara, uma franquia desse renome, né, o cara que tem tanta, tal do Suzuki, que tem tanta consideração pela comunidade e tal, por que que ele tá precisando lançar um jogo desse pro Kickstarter? Por que que ele não tem um suporte oficial, ele não tá numa grande desenvolvedora? O que que tem por trás disso?
Eu explico. E
eu desconfiei, Porto, que na verdade não havia fé que ele poderia fazer um jogo, né, em 2017, 2018... Num nível, num padrão de qualidade que o público de hoje espera, tá? E quando começasse a andar a coisa, a ficha ia cair e o bicho ia pegar. Então a Sony, eu tinha muita esperança quando eu vi a Sony participando, que ela, não tanto com grana, mas com tecnologia ajudasse o projeto. Sabe, que mandasse uns caras lá, não, nós vamos dar as dicas para vocês e tal, para que eles evoluíssem como equipe, e parece que isso não está acontecendo.
Não está. Não está, porque a questão toda é a seguinte, Yu Suzuki passou muitos anos trabalhando só nos bastidores, sem estar dirigindo mesmo um jogo. E se você parar para pensar, todos os grandes títulos dele são da época em que ele trabalhava na SEGA. Depois de Shenmue 2, ele ficou muito tempo afastado do desenvolvimento de jogos. A franquia sempre teve uma legião muito grande de admiradores, de gente que curte, gente como eu. Só que os anos se passaram, não houve... O segundo jogo terminou num cliffhanger absurdo. A SEGA tomou outros rumos, largou o hardware, ficou só no software, procurou o que era mais rentável... E acreditava que Shenmue não daria retorno financeiro para eles. E o tempo passou. E o Suzuki ficou caladinho na dele. Mas só que o público sempre veio atrás querendo. Queremos mais Shenmue. Não dá para terminar a história de um jogo num cliffhanger. Nem que fizessem uma história em quadrinhos. Que o Suzuki escrevesse o roteiro de uma história em quadrinhos. Desse para uma... para uma Marvel, para uma DC, para uma empresa publicar um quadrinho, terminando a história. Isso era o mínimo. Até que alguém decidiu inventar o Kickstarter e alguém botou a ideia na cabeça do Yu Suzuki. Ele procurou desenvolvedoras, ele conversou com o pessoal de Xbox, que já tinha, inclusive, teve a versão de Shenmue 2 para o Xbox caixão. O pessoal do Xbox não se interessou. Ele procurou a Sony. A Sony comprou a ideia, mas falou que não ia, não poderia investir muito capital inicialmente. Precisavam de uma prova de que o jogo traria compradores. Aí que fez.
Ou seja, que o jogo não seria um buraco sem fundo de dinheiro.
Exatamente. O Kickstarter mostrou que muita gente tem interesse, tanto que foi um dos Kickstarters de jogos de maior sucesso. Só que logo depois que o Kickstarter terminou e que atingiu um número relativamente expressivo de dinheiro para a época, a própria Sony também deixou a coisa meio de lado, entendeu? Aquela ideia, aquela empolgação de fazer o anúncio durante a E3, durante a conferência da Sony, acreditava-se que a Sony iria investir pesado para fazer a coisa andar. E isso não aconteceu. E o próprio Yu Suzuki tá pagando pra SEGA. Porque a SEGA não deu de mão beijada a franquia para ele continuar desenvolvendo. A franquia pertence à SEGA. Ele tá num empréstimo para poder fazer esse Shenmue 3. Ele tá trazendo muita coisa que já tá que já foi produzida para os dois primeiros jogos, é num empréstimo, entre aspas, porque certamente ele vai pagar royalties para a SEGA. Ele deve estar pagando royalties para a SEGA nesse exato momento, para poder usar o nome, usar a aparência dos personagens, usar as músicas, porque Shenmue já tem uma trilha praticamente pronta, que foi utilizada em dois jogos, certamente vai ser reciclada para o terceiro. E tem pouco dinheiro entrando e bastante dinheiro saindo. Então, ele tem que aprontar alguma coisa. Tá complicado. Eu tenho acompanhado as novidades no Kickstarter e o desenvolvimento está bem lento. Sim, está bem lento. Eu queria que alguém botasse mais dinheiro de uma vez. Queria muito que a Deep Silver chegasse mesmo. Toma aí, mais 15 milhões. Faz esse negócio andar. Contrata mais gente, bota mais gente na equipe de desenvolvimento. Vamos botar esse jogo pra frente. É o meu sonho, cara,
Eu gostaria, não é nem de saber de dinheiro, porque eu acho, o Shenmue 2, se eu não me engano, tem um histórico de consumo de recursos violento também, né? Ele marcou.
O Shenmue 1 foi, na época, e até é considerado até hoje como um dos jogos de produção mais cara da história. E foi um jogo que, pô, só saiu no Dreamcast. Uma plataforma, um console que durou pouquíssimos anos. Mas todo mundo sabe que o jogo é... Todo mundo que jogou sabe a obra-prima que o jogo é.
Pois é, e todos querem uma obra-prima. E será que o cara conseguiria fazer uma obra-prima hoje em dia? Né?
Não.
Por mais que tenha... O Kickstarter de sucesso, nós estamos falando de quantos milhões? 20?
Não, 6.
Pois é. Né? Então, isso até foi dito na época que era assim, não, isso não se fie nesse 6, isso aí é só um indicativo para os investidores do interesse, isso. Vai entrar mais dinheiro e tal. Então, eu não sei quanto mais dinheiro entrou, né? Só que assim, quando o desenvolvimento anda de forma problemática, né, alguns desenvolvedores começam a reavaliar se vão botar mais dinheiro ou se vão parar o prejuízo antes que cresça mais. Né? A gente já viu vários casos no mercado e outros novos investidores ficam mais temerosos de entrar num barco que não sabe se vai ter retorno, né? E eu acho que não é à toa que demorou tanto para surgir. Eu acho que havia uma desconfiança na indústria, entre as pessoas que conhecem os envolvidos, uma desconfiança na capacidade de entregar uma obra moderna no porte que os fãs esperam hoje. Né? E, então eu tô torcendo, não é nem pro dinheiro, eu tô torcendo que tenha uma notícia assim, a equipe tal, né, que produziu o jogo tal, né, esses jogos fantásticos, vai dar agora suporte pro pessoal do Shenmue e agora a coisa vai, sabe? Eu queria ter uma notícia de que eles estão tendo um incremento de qualidade na equipe,
né? Eu acho que eu concordo contigo, Ricardo, e é importante, a parte que você falou ali no começo é muito importante, essa questão da desconfiança, porque assim, a gente tem que ser meio duro e um pouquinho calculista nessas horas e perceber que muitos jogos que a indústria, que não receberam continuações, que a indústria acabou menosprezando, no final das contas a gente constatou que havia motivos muito razoáveis para que a indústria não tenha apostado, assim. Porque e isso é normal, sabe? Às vezes o cara tem uma grande ideia e faz um grande jogo e não tem uma segunda grande ideia, não tem uma terceira grande ideia para continuar. E aí você fica num limbo por muito tempo. Nós podemos até se...
Aquela grande ideia que há 20 anos atrás era fantástica, hoje não, é lugar comum.
Hoje, claro. A gente tem algumas exceções, a gente pode citar aqui alguns exemplos. Vou pegar aqui quando lançaram o novo Wasteland, por exemplo, foi um... O jogo fez bastante sucesso, apesar da desconfiança que o pessoal tinha. Quando o pessoal deu uma resgatada forte no Doom agora, foi um bom tempo de desconfiança com relação a isso e acabou dando certo. Mas isso são as exceções, não são as regras. As regras são de que realmente havia motivos razoáveis para que, o pessoal não apostasse nisso. E eu concordo contigo. Quando anunciaram o Shenmue, ficou muito claro para mim a desconfiança do negócio. E até o fato da Sony não estar figurando como distribuidora é um sinal muito forte. E se o jogo está enfrentando todas essas dificuldades, é porque talvez a Sony não esteja atrás dele como parecia estar. E se está enfrentando tudo isso, pode ser que abra até uma possibilidade para que a Microsoft meta água nessa... nessa cerveja aí, entendeu? E quebre essa exclusividade. Não acho que a Microsoft tenha interesse nisso, porque nunca foi uma franquia também associada a ela, mas é uma oportunidade que está surgindo para a Microsoft aí melar os planos daquele lado lá. E se não fizer isso, também é um sinal de que o jogo talvez não tenha nada para oferecer. Essa que é a verdade, assim, sabe? Você começa a ter esses atrasos, as coisas não vão andando bem, assim. E o Shenmue realmente está me parecendo que vai se enveredando por esse caminho. Um trailer muito ruim, realmente. Agora, por exemplo, a PC Gamer desse mês, pra gente mostrar que não é só isso, a PC Gamer desse mês traz de novo uma reportagem sobre o Star Citizen, que é aquele jogo que deveria se mostrar todo o poder do PC e tudo mais, e tá aí há 3 anos já em desenvolvimento, e nada, e nada, e nada, e nada disso aí. Já engoliu mais de 100 milhões de dólares, e nada disso aí. E o pessoal tá até meio nervoso, né? Achando que pode até ser um caso de criminoso, quase até, nesse sentido. Então, veja como é perigoso esse tipo de coisa, né? O Shenmue, eu confesso que tô muito desconfiado dele, realmente, sabe? Eu acho que vai demorar pra sair, e quando sair, vai sair mal.
É provavelmente ano que vem eles vão contar outra notícia, eles vão dizer que, olha, nós ouvimos a comunidade, eles querem que acrescente isso, acrescente aquilo, então nós estamos aumentando o escopo do jogo e por causa disso nós vamos entregar ele ano que vem.
2030!
Não faz isso comigo, gente. Não, não fala um negócio
disso. Escreve que eu digo. Pô, ele não vai dizer que não deu tempo, ele vai dizer que tá aumentando o escopo.
Porra, vocês vão fazer eu terminar aprimorando essa gravação. Vocês vão fazer eu terminar essa gravação deprimido? É sério?
Mas no final vai ser um jogo fantástico.
Com certeza, pode ter certeza disso. Esse vai ser sensacional.
Ó, quer outro jogo que eu tô muito, muito desconfiado? É um novo Kingdom Hearts. Esse é outro que eu acho que não vem bem.
O desenvolvimento tá estranho, né?
Mas é, esse. Não, mas cara, vamos
parar pra pensar. Ele fica sumido um tempão,
Kingdom Hearts. É, mas vamos parar pra pensar, gente. Jogo da Square. Isso aí já é típico deles. Pô, afinal de contas, Final Fantasy XV, ele veio de onde? Quantos anos iriam fazer um outro Final Fantasy completamente diferente e aí decidiram transformar ele no Final Fantasy XV. Um jogo que era esperado há anos e anos e anos e anos e anos.
É, ele era pra ser o 13 Versus, né?
Era pra ser o 13 Versus. Quer dizer, assim, cara, se você quer falar de desenvolvimento estranho, vai falar com a Square.
Isso aqui que é engraçado.
Aliás, a Square, não sei se vocês viram, desculpa a interrupção, eles anunciaram o remake do Secret of Mana pra Nintendo.
Não vi. Teve um comentário. Vai
ser exclusivo pro PlayStation e pro PC.
Legal. Teve um comentário de um usuário lá no PXB sobre essa questão da Square que eu achei muito interessante. Porque ela faz jogos e também é publisher, né? Principalmente até de jogos que são de estúdios do Ocidente, né? Então, ela como desenvolvedora de jogos é uma confusão, os jogos se arrastam por anos, né, para ela entregar, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, ela como publisher diz que ela pega o chicote nos estúdios ocidentais, e aí dos caras se não entregar as coisas no prazo certinho. Né? Então são dois pesos, duas medidas, né? O que ela considera pro... atrasou um pouco, ela já tá pensando se vai... Exatamente.
Caso de Ferreiro.
Pois bem, meus amigos, então é nesse tom que vamos encerrando mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, aquilo que a gente sempre fala, queremos a sua participação. Então, mande e-mail para o jogandopapo@jogandopapo.com.br ou participe de nossas discussões em todos os ambientes em que a gente está. Temos a nossa página do Facebook, então vai lá, curte, segue, compartilha os nossos posts. Você também pode comentar sempre no nosso tópico lá no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, ou então na nossa página também no jogandopapo.com.br. A gente quer sempre ouvir a opinião de vocês. Inclusive, se vocês quiserem mandar em áudio, pode mandar em áudio que o Dart adiciona aqui na edição e a gente vai discutir o que vocês trouxerem pra gente. Tá legal?
Ah, o Porto, one more thing.
Por favor.
Notícia de uma hora e meia atrás de que a Microsoft não fabrica mais o Xbox One original. o S e o Xbox One X daqui pra frente.
Mas aqui no Brasil ainda fabrica, né?
Aqui no Brasil ainda fabrica, né? A nossa Foxconn ainda
ou
deve
não,
tá fazendo.
Né? A gente não sabe. Pode ser que já tenham parado e a gente não sabe, né?
É, estão dando... acabando com o estoque.
Eu espero e acredito que na BGS eles devem anunciar lançamento do One S aqui no Brasil e talvez do One X.
É, no mercado, na loja da Microsoft na Inglaterra já aparece como esgotado a versão. E na loja dos Estados Unidos só as versões refurbished estão disponíveis.
Então, estamos fazendo essa gravação na madrugada do sábado 26 de agosto. Está chegando ao fim o legado do primeiro Xbox One. Então, daqui para frente, Xbox One S, Xbox One X, e vamos ver se eles seguram o rojão para a Microsoft. E vamos chegando, então, agora em definitivo, ao fim dessa edição do Jogando Papo. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardem-nos, porque em breve a edição 96 estará também chegando para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!